Nossa saudação cooperativista a todos os ouvintes, a todos que nos acompanham, aos associados da nossa cooperativa Sicredi Botucaraí RSMG. Estamos de volta trazendo os assuntos da semana, algumas novidades que a gente estará anunciando durante o programa de hoje. Hoje nós vamos falar aqui no programa sobre os preparativos para a semana de cooperar, onde temos uma série de atividades programadas e a colega Mariângela Palmeira nos relata então dessas atividades.
Bom dia a todos os ouvintes, em especial aos associados da Sicredi Botucaraí. Venho então aqui para relatar sobre algumas ações que a cooperativa pretende realizar em comemoração ao Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito, que é celebrado anualmente no primeiro sábado do mês de julho. Neste ano, então, a celebração cai em 4 de julho, data do tradicional Dia de Cooperar, uma campanha nacional do SESCOOP que engaja as cooperativas de todos os ramos do país em ações solidárias de desenvolvimento social, cultural e econômico. Mesmo em tempos de isolamento social, a campanha ocorrerá normalmente, só que em meios virtuais. E a Sicredi Botucaraí estará engajada na ação, desenvolvendo ações na semana do Dia C de Cooperar, entre os dias 29 de junho e 3 de julho. No dia 29 de junho, que vai cair numa segunda-feira, haverá uma live sobre educação financeira nas redes sociais da cooperativa, com a participação do especialista em educação financeira da Fundação Sicredi, Everton. Já no dia 3 de julho, a live será musical com o lançamento da campanha Juntos Fazemos o Bem. Além disso, as entidades sociais dos nossos municípios de atuação poderão receber doações financeiras por meio da participação da comunidade na live. Já no dia 2 de julho, a gente vai proporcionar uma palestra live aos nossos educadores da região ligados ao programa União Faz a Vida, com a palestrante renomada nacionalmente, Regina Schudo. Esta foi uma das formas que encontramos para proporcionar um momento de reflexão aos professores, mesmo não sendo presencial como o evento Vencer Juntos dos anos anteriores. Além disso, estamos preparando um momento voltado ao público de colaboradores, a fim de destacar o propósito do cooperativismo na vida em sociedade. Então, para encerrar, eu convido os associados e a comunidade a acompanharem os canais de comunicação da Sicredi Botucaraí e se programarem para participar das ações da Semana de Cooperar. Um grande abraço a todos.
Outro assunto que nós vamos dar destaque especial aqui no programa de hoje. Semana passada, o presidente Carlos Rogério Matuella nos falou dos preparativos para ir a Minas Gerais. E hoje nós estamos recebendo aqui a presença, com grande satisfação, do nosso colega Laone da Cunha. Ele será o gerente de desenvolvimento de negócios lá em Minas Gerais e vai nos falar aqui da expectativa, como as lideranças de mulher nos recebem e como está o projeto de instalação da primeira agência da Sicredi Botucaraí RSMG lá em Minas Gerais.
Bom dia, João. Bom dia aos nossos associados da Sicredi Botucaraí. É com muita alegria que participamos aí contigo, João, nesse programa aí do Sicredi, né, para os nossos associados. E uma satisfação para nós, né, estar na nossa alçada, essa responsabilidade de introduzir o nosso Sicredi Botucaraí naquela região de Minas Gerais. A partir do dia 1º de maio, quando eu realmente assumi a função, né, que me foi designada para conduzir esse projeto. Então, a gente já está tendo contato direto lá na cidade, já fomos 3 vezes lá na cidade já fazer visitas e também as tratativas de negócio, de locação de sala, enfim, parcerias, para que a gente possa já ter uma ligação com essa região, né? E a expectativa, João, vou te falar assim, que ela é muito grande, viu? A gente conseguiu visualizar lá que se criou até uma expectativa muito grande por parte dos mineiros lá daquela região, principalmente da cidade de Muriaé, que é onde a gente tem ido mais constantemente em função de que a primeira agência vai ser nessa cidade, né? Vai ser a base de referência do Sicredi, né? A nossa base de atendimento de toda a região vai ser em Muriaé. Então, a gente tem ido mais direto lá. E a expectativa que se criou dentro da comunidade, e a gente visualizando assim, a forma como eles têm nos recebido, a forma como que eles têm valorizado a nossa chegada lá no município, tem nos dado assim, um otimismo muito grande, né? Então, a gente está se preparando de uma forma assim, muito organizada. né? Você tem participado constantemente desse processo, né? Na parte do relacionamento, na parte dos programas sociais, da comunicação, como as demais áreas da cooperativa também. Então, o nosso projeto está sendo muito bem desenhado para que a gente possa chegar lá e realmente atender a expectativa que eles estão tendo na nossa ida para esse município, né? E pela cidade, assim, pelo porte da cidade, né? Pelo número de habitantes que tem, pela forma como o mercado, lá, o comércio... ele se organize, como eles trabalham lá, daí para a gente ver assim que nós vamos ter uma grande oportunidade de desenvolvimento lá. Além de nós conseguir colocar o nosso sistema cooperativo do jeito que nós fizemos aqui, né, trabalhando fortemente no relacionamento, né, no fazer juntos, como a gente diz, que está no nosso lema, né, eu acredito que nós vamos ter um grande desempenho lá e a gente vai conseguir ter uma conquista de espaço acima do que nós estamos esperando, né? Vamos adiantar o tempo do que a gente está projetando, né? De viabilizar a agência, né? De custo, consolidar a nossa entrada lá, realmente vai ser bem antes do que a gente espera, porque eles estão com uma expectativa muito grande e a gente conseguiu entender que com uma equipe boa de trabalho, né? A gente fazendo o trabalho de aproximação como a gente faz aqui, sem dúvida nenhuma, a gente vai colher grandes resultados lá e com certeza, né? A nossa cooperativa vai ter um futuro brilhante em toda a região.
Laone, tem uma questão quando você chega num ambiente diferente daquele que você está acostumado a trabalhar, você também conta com o apoio ou vai em busca da liderança desse local. Como é que a liderança de Muriaé, uma cidade de 113 mil habitantes, né? Como é que a liderança de uma cidade desse tamanho está recebendo a proposta do Sicredi chegar lá naquela comunidade?
A gente já teve, João, vários contatos lá, inclusive na última ida que nós estávamos, o Rogério estava junto, nosso presidente, o diretor Eudes, o Denis também, o nosso engenheiro Gamboa estava junto com nós, e a gente teve a oportunidade de ir no CDL, né? Já tinha acontecido isso através da empresa que está dando o suporte para nós, aí, o apoio que é a Porte, né? Que está conduzindo também a questão do projeto. Já tinha acontecido um contato, mas não de nossa parte. Então, com a ida aí agora do presidente junto e do diretor Eudes, a gente foi lá numa reunião e ficamos encantados com a forma como eles assim, abriram as portas para o Sicredi naquele município e naquela região, dando todo o apoio, né, oferecendo a estrutura deles para que a gente possa usar também até nós conseguir viabilizar a nossa estrutura local. Os próprios sindicatos que a gente esteve visitando também, né, os sindicatos nos acolheram muito bem, né, tanto o sindicato rural como o sindicato dos trabalhadores rurais. A própria prefeitura municipal, o prefeito nos recebeu na sua residência, né, tomamos um café da manhã com ele. E então, assim, o que a gente pôde visualizar que a parceria que nós vamos conseguir alicerçar ao longo desse tempo aí vai ser realmente muito, muito forte, muito boa, tanto quanto é aqui no Sul, como a gente tem aqui hoje, né? Com certeza vão ser parceiros que nos vão dar um caminho muito norteador, muito interessante para que a gente possa trabalhar na segmentação do atendimento, tanto no PF, como no PJ, como também no agronegócio, que é a nossa bandeira forte de trabalho, e que lá me parece assim, que a gente pode observar que o agro lá é muito pouco trabalhado, então a gente vai ter uma oportunidade muito grande nisso aí. Apesar de que a população lá, 92% da população é urbana e 8% rural, mas mesmo assim tem uma grande oportunidade no rural para a gente trabalhar, deu para a gente perceber isso, né? Então, essas parcerias que a gente tem aqui e a gente está conseguindo levar para lá, também o SEBRAE, a gente já teve um contato com o SEBRAE também, né? Então, realmente, essas parcerias vão nos dar uma grande possibilidade de a gente poder melhorar a forma de trabalhar no município lá e na região, né?
Laune, geralmente a gente coloca que a fama da gente chega antes que a gente no local. Como é que está? Não estou falando fama no sentido de flashes, de brilho, estou falando fama no sentido de proposta de trabalho. O que eles já estão pensando do Sicredi chegando lá?
Sabe, João, que o Sicredi ele é um sistema hoje que está no Brasil todo, né? Então, o pessoal pesquisa, né? O pessoal vai entrar, vai para a internet, vai pesquisar quem é o Sicredi e tal. Conto até um fato que eu cheguei numa escola lá falando, para até fazer a matrícula da minha menina que vai estudar lá, e uma irmã que coordena a escola até perguntou onde é que eu trabalhava. Eu disse, eu trabalho no Sicredi. Ela disse, no famoso Sicredi. Até que, enfim, o Sicredi veio aqui para Minas Gerais, né? Então, quer dizer, eles conhecem o sistema Sicredi, eles sabem do que tipo de empresa que é. E com as pessoas que a gente está tendo contato lá, João, que já pesquisaram e sabem qual é que é o nosso trabalho, principalmente no social, eles têm uma expectativa muito grande nisso e acreditam nisso, sabe? Eles acham que o Sicredi vai ir lá para fazer alguma coisa. Até porque tem algumas outras cooperativas que já trabalham lá e eles não estão desenvolvendo muito essa questão do pilar social, né? É mais no econômico mesmo, né? E nós, realmente, com a nossa proposta de trabalhar também junto social, no mesmo nível do econômico, se criou uma expectativa por algumas lideranças, empresários, né, algumas organizações, né, em razão disso aí. A própria prefeitura, o prefeito ficou encantado com a nossa proposta de trabalho. Eu acredito que assim, a gente vai ter as portas abertas, né, em várias organizações, em vários pontos do município e da região, para que nós possamos realmente comprovar, né, a nossa forma de trabalhar para eles, que é a expectativa que eles têm lá, e consolidar, como você disse, né, consolidar a cooperativa, né, nesse município, e que vai abrir as portas para toda a região da Zona da Mata de Minas Gerais.
Bem, Laone, a gente estava falando com o Laone da Cunha, nosso colega, ele é gerente de desenvolvimento e negócios, e é a pessoa que está levando, então, da forma material, o Sicredi para Muriaé, na parte de organização, enfim. E uma das questões que o Laone está levando também é a instalação da base. Nossa, ficou definido, ouvido conselhos, associados, o conselho, o presidente, os diretores, enfim, passado para os associados, que a nossa base, então, ficará na cidade de Muriaé. Como é que está a base material disso tudo para nós iniciar a efetivamente atuar no estado de Minas Gerais enquanto cooperativa Sicredi Botucaraí?
Com a saída do presidente e do Eudes para lá, do nosso diretor, a gente já firmamos os contratos de aluguéis, então, da agência que vai ser no centro, onde o investidor lá vai construir um prédio, né? Nós vamos ter uma agência lá com aproximadamente 1.200 metros quadrados de construção, né? Mais um espaço para garagem, box de garagem, que é uma cidade que depende de estacionamento, uma cidade que é grande, né? E depende de estacionamento, então local nós vamos ter isso também. Enquanto o investidor faz esse prédio, que vai demorar aproximadamente um ano para concluir, a gente então locou uma sala num bairro, que é o bairro chamado Barra, que é um bairro que, segundo o pessoal lá, depois do centro, é o que mais movimenta a economia local. Então a gente já locou uma sala lá também de aproximadamente 900 metros quadrados, que já o Gamboa, que é o engenheiro aí que vai fazer o projeto, já esteve junto com nós, já está desenhando o projeto até o final de junho. Provavelmente ele nos entregue já o projeto pronto, né, para nós começar então a estruturação desse local que nós pretendemos inaugurar no final de novembro. Né? Já definimos inclusive uma data, né, para isso, que é no final de novembro, 27 de novembro, a data que a gente marcou, né, para a inauguração dessa agência lá. E enquanto isso, né, João, nós também alocamos uma salinha no centro da cidade, que vai ser um escritório de negócios, onde a gente já vai fazer o trabalho de parcerias, né, reuniões com os parceiros, já se consolidando nessa chegada no município. E também já abrimos o processo de inscrição, né, de entrega de currículos para a gente já começar a montar a nossa equipe, que até final de julho essa equipe já é para estar toda contratada, né, 8 colaboradores que vão trabalhar na agência. E nesse escritório de negócios a gente vai começar a fazer a prospecção, abrir contas, né, e o relacionamento com a comunidade já, então, para a gente poder já consolidar a nossa chegada, então, lá em Minas Gerais.
Laone, para nós encerrar a nossa conversa aqui no Ação e Cooperação, essa grande expectativa que a cooperativa tem, quando a gente fala cooperativa, não são só os colaboradores, também os colaboradores, mas todo o quadro social que o ano passado aprovou por unanimidade esse projeto de expansão. A gente está muito tranquilo, porque a gente acompanhou todo esse processo, né, e os associados de uma maneira unânime, todos disseram que era a hora de nós realmente passarmos para a expansão. Qual é a tua expectativa e que mensagem você gostaria de dizer a esses nossos associados que aqui estão avalizando, estão apoiando e estão torcendo para que efetivamente essa expansão seja das mais profícuas?
João, estamos chegando em 40 anos da nossa cooperativa agora, né? Durante esse período, a gente teve muitos acontecimentos, muitos fatos históricos que fazem parte da nossa história e que realmente vão ficar para a eternidade. Mas eu acredito que essa decisão do nosso quadro de associados, através das nossas lideranças, né, coordenadores, conselho, enfim, a nossa classe representativa, de aprovar esse projeto unanimemente para que a gente pudesse ir para lá, nessa grande oportunidade de ir para Minas Gerais, eu acho que essa é uma das atitudes e uma das ações que a cooperativa está fazendo, que esse vai ser o marco maior da nossa cooperativa na questão de sustentabilidade e de solidificar realmente a cooperativa nossa, né, como uma estrutura que desenvolve as regiões, que colabora com o crescimento, que ajuda o associado, que ajuda as comunidades, realmente cumpre com o papel cooperativo, né? Então, a minha expectativa é muito grande em cima disso e reconheço essa valorosa decisão que os associados tiveram e sábia, né, conduzida aí pela nossa direção, pelo nosso presidente e, enfim, todo o conselho, né, de aprovar esse projeto. E muito feliz também por eu estar tendo essa oportunidade de ir lá fazer esse trabalho junto com toda uma equipe, né, coordenar esse trabalho, que realmente, como eu disse, para mim é o fato que mais vai marcar em toda a história da cooperativa, vai ser esse projeto de expansão, porque realmente é o que vai firmar a nossa cooperativa, né, com sei quantos anos, para a vida toda pode ser, né, que a nossa cooperativa vai ter, né, uma vida eterna, vamos dizer assim, com esse projeto de expansão, né, que realmente é maravilhoso, né, o que está acontecendo, é um momento maravilhoso da cooperativa, e nós devemos isso, logicamente, aos nossos associados que acreditaram nessa proposta aí, vindo da direção, através do conselho, né, e estão autorizando a gente fazer essa expansão, né. Então, estou muito feliz, né, por estar tendo essa oportunidade e nosso comprometimento, né, de ir lá junto com toda a equipe, de fazer o melhor trabalho possível, né, de procurar não fazer nada que comprometa o nome e a estrutura da nossa cooperativa, no sentido de que a gente possa cada vez mais levar o nome da cooperativa e orgulhar os nossos associados aqui pelo trabalho que está sendo feito lá.
Muito bem. Obrigado, Laone. Laone, que agora, essa semana que vem, já estará voltando para Minas Gerais. E a gente vai estar aqui sempre no programa, trazendo sempre notícias dos passos que estamos dando, então, nessa expansão para Minas Gerais. Para reforçar a importância dos pequenos empreendedores e do cooperativismo como motores da economia, o Sicredi está levantando a bandeira da cooperação em movimento para engajar as pessoas em prol da economia da sua região. A gente tem falado sempre aqui no programa valorizar o armazém, o mercado da esquina que está próximo no nosso bairro, da costureira que faz máscara, enfim. E a gente fala também de nós valorizarmos o comércio regional, daquelas indústrias regionais que abastecem a nossa comunidade. Vamos dar aí cada vez mais apoio a essas atividades, quanto mais próximas de nós, no sentido de fortalecer economicamente essas empresas, essas pessoas, esses prestadores de serviço, para que nós juntos possamos efetivamente conseguir superar esse momento de pandemia do coronavírus. Mudando de assunto, no dia 25 de junho agora nós teremos às 18 horas, via Facebook da Sicredi Botucaraí, uma palestra que nós contratamos com Carlos Cogo. Ele é diretor de consultoria Agrobusiness Consult. Ele vai falar do Plano Safra 2019-2020, tendências dos mercados de soja, milho, trigo e pecuária para 2020-2021. Então, será uma palestra que todos os associados, todos os agricultores que também não sejam associados, porventura do Sicredi, possa acessar via Facebook do Sicredi ou da nossa cooperativa Sicredi Botucaraí RSMG. A partir então das 18 horas, o Cogo estará falando para esse grupo de interessados sobre o Plano Safra. Nós teremos a mediação, depois da nossa mensagem do presidente Rogério, teremos a mediação do nosso diretor executivo, Eudes Mesa Casa. Então, anotem a data, 25 de junho, 18 horas, pelo canal do Facebook da Sicredi Botucaraí RSMG. Agenda essa data, é muito importante. Cogo é uma das grandes autoridades que nós temos hoje para falar sobre agronegócio. E já encerrando o programa de hoje, temos a colega Viviane Borges de Oliveira, que vai trazer mais dicas de educação financeira, hoje falando dicas para os nossos associados empreendedores.
Bom dia! Hoje nossas dicas são para os empreendedores. O momento atual exige dos empreendedores um alto nível de controle sobre as suas finanças, especialmente porque os eventos decorrentes da pandemia do coronavírus podem trazer inúmeras implicações para os negócios, tais como a redução no movimento de clientes, a queda do faturamento e a impossibilidade do comparecimento de funcionários em seus pontos de trabalho, também a redução da produção, dentre outros. Por isso, o gerenciamento das finanças tem de ser visto como uma obrigação do empresário, agora mais do que nunca. No entanto, a realidade mostra que é muito comum empreendedores cometendo uma série de erros simples por uma falta de planejamento e análise financeira da sua empresa. Entre essas falhas cometidas pelos empresários, as mais comuns são confusão entre o patrimônio individual e empresarial, a falta de planejamento financeiro e a contratação de dívidas sem a previsão de receitas. É importante aproveitar esse momento para replanejar o destino da sua empresa. Caso não tenha um planejamento detalhado que contemple todas as metas, objetivos e os planos de ação que devem ser desenvolvidos, proceda à elaboração do seu planejamento, porque não sabemos o dia da volta à normalidade. Primeiramente, faça um levantamento das despesas previstas para os próximos 3 meses. Observe que, ao se conhecer as despesas a serem pagas nos próximos meses, o empreendedor então encontra mais facilmente para definir as ações corretivas, priorizando as despesas com maior impacto nos negócios e que sejam passíveis de negociação. Com uma possível redução no faturamento, o empreendedor deve ajustar suas despesas de acordo com essa situação, tomando as seguintes providências. Negocie com os fornecedores um aumento nos prazos de pagamento dos seus compromissos. Se tiver dívidas com instituição financeira, procure renegociar, visando também aumentar o prazo de pagamento e adequando o valor pago por mês ao seu faturamento. Evite fazer alguma despesa que não seja extremamente necessária para a continuidade dos negócios. O empreendedor pode também tomar providências para aumentar o seu faturamento, tais como fazendo promoções de produtos que estão há muito tempo em estoque, disponibilizando serviços de entrega para manter o nível de compra dos clientes, diversificando e ampliando as formas de pagamento e implementando estratégia de divulgação dos seus produtos por meio do marketing digital, Facebook, WhatsApp, Instagram, entre outros. Realize a gestão do fluxo de caixa da empresa, considerando as receitas e despesas previstas para não correr o risco de não ter dinheiro para pagar seus compromissos. Semana que vem tem mais.
Desejamos a todos um extraordinário final de semana. Até sábado que vem.